Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Moving like the speed of sound. Feet can't keep on the ground. Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Like a bullet train. Moving like the speed of sound.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júnior de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Foxcatcher, a teoria de tudo e livre. Estamos aqui com Chuck Siqueira.
Jurandir é uma teoria livre que chocou o mundo.
Muito bem, Erinaldo Dantas. Erinaldo?
Cara, foi mal, eu tava no mood.
Foi mexer a cadeira, né?
Foi mexer a cadeira, foi mal.
Lá, Erinaldo, meu Deus.
Jurandir, vamos com Foxcatcher. Foi mal.
Esse é o nosso doutor.
Vamos lá. Jurandir, vamos com Foxcatcher, o filme que, com final que chocou o mundo.
E finalizando aqui nosso time, Wilker Medeiros.
Tô de volta, agora eu tô livre pra montar minha teoria sobre Foxcatcher.
Muito bem, vocês combinaram
gostei,
isso?
Gostei.
Olha só, estamos aqui juntos para falar sobre três filmes: A Teoria de Tudo, sobre Foxcatcher e sobre Livre ou Wild, da Reese Witherspoon. Sem spoilers, né? Ou tem spoiler?
Sem spoilers. Leves.
Se você assiste o trailer, esses são os spoilers que tem. A gente vai discutir sobre os três filmes e no fim você vai descobrir se vale ou não vale a pena assistir esses filmes no cinema ou da forma que você achar melhor. Filmes de recomendação é three-pack. A gente vai falando sobre cada um, vão ser três blocos de filmes, cada um, cada bloco pra cada filme e, enfim, é isso. É Erinaldo, é culpa do Erinaldo isso. É porque Erinaldo completou 10 rapaduracasts, já está oficialmente virou rapadoriano aí.
Tem que ter um bolo de rapadura pra comemorar.
Cara, é tipo assim, chegou o momento do discurso. Ah, pronto, você foi promovido, agora você tá no time mesmo, você vai dar aquele discurso, aí você tropeça na casca de banana, sabe? Você pega o microfone cai no chão, aí você vai brindar e quebra o copo, sabe? Exatamente, quero dar um texto. Muito bem, vamos falar sobre esses três filmes agora aqui no Rapadura Cast.
Rapadura Cast.
I think we'll give it to the Children's Museum if they have room. Do you agree?
I don't care what you do with the train set. I don't care about trains. Mother, I am leading men. I am training them. I am teaching them. I am giving them a dream. And I am giving America hope.
Hope. It doesn't matter. I'm glad you have your trophy. It can go in the trophy room. Not in the Rosemont case. I don't like the sport of wrestling, as you know. It's a low sport. And I don't like to see you being low.
Mm-hmm.
Foxcatcher, uma história que chocou o mundo.
Olha, parabéns aí pro pessoal do subtítulo, viu, ó. Vocês estão, ó.
Como é aí, ok?
Tem um cara do Ceará, rapaz, mesmo, o tal de Braga, que ele diz, meus ovos. Chocou o mundo, meus ovos, que eu nunca ouvi falar disso aí.
Ah, muito bem. Foxcatcher é baseado na história real, né? História dos irmãos Schultz. São lutadores olímpicos de luta greco-romana, né?
Pois é, luta greco-romana é um esporte que eu considero estranho.
Eu tava até comentando com o PH e com o Caio, fazendo lá o Iradex, perguntando as semelhanças, né? Porque quando eu não tenho muito conhecimento dessa luta greco-romana, e eu via as finalizações, eu, caraca, muito jiu-jitsu, né? Aí ele falou assim, realmente tem semelhanças, só que no jiu-jitsu, você ficar com as costas pro chão, a luta tá começando pra ti.
Pois é.
Na greco-romana, você ficar com as costas no chão, você praticamente perdeu a luta.
Agora, juras, né? A luta greco-romana, ela tem uma importância muito grande nos Estados Unidos, porque ela tá enraizada na cultura das escolas.
Isso.
Certo? Desde o ensino médio, existem equipes que competem entre si, equipes de colégio,
uhum,
e campeonatos que são realmente, realmente importantes. Tanto é que tem gente que só vai pra faculdade por conta dessas competições.
É basicamente aquela coisa de encostar a costa do cara no chão, né? Pra isso, fazer o ponto, isso, né?
Exatamente.
E legal que o Mark Ruffalo e o Channing Tatum, eles parece que treinaram muito, né, cara?
Cara, o Ruffalo tá gigantesco.
As cenas de luta lá,
tô concentrado,
que
são
de verdade, né? De verdade mesmo, né?
O Channing Tatum, ele não pode ser esses grandes atores assim, sabe? Você diz, porra, que ator talentoso. Mas quando exige algo do físico do Channing Tatum, o cara sempre manda bem. Ok, vamos falar do Magic Mike? Que ele faz o stripper lá e tudo mais, que é a história dele, né? O Magic Mike é a história real dele, né? É um filme biográfico do Channing Tatum.
Um pouquinho temperado, mas é basicamente
isso. Que seja.
Cara, ele é feijão com arroz, mas ele cumpre o papel dele.
Ele é, cara. Ele tem
não, aquele mas filme. Magic Mike é um filmão, pô, também.
Eu acho o Magic Mike é um filmão. Eu acho aquele... o primeiro Anjos da Lei é bem divertido.
Bem divertido,
é,
muito.
É aquele... Qual é aquele do É Nicholas Sparks, o Dear John?
É, o querido John.
É Nicholas Sparks, exatamente, o querido John, que ele faz com a Amanda Seyfried. É um filme bem bonitinho, as meninazinhas adoram. Então, assim, ele é um cara muito querido pelo público mais jovem, assim. É um cara que tá fazendo uma porrada. Olha, de
pra
filme.
Quem,
né?
Gosta, pra quem curte o Channing Tatum, ele tem um filme chamado Terapia de Risco.
Muito bom, do Soderbergh.
Isso, que é muito... Aliás, ele gosta muito de trabalhar com o Soderbergh. Tem outro filme do Soderbergh.
Todo mundo gosta de trabalhar com o Soderbergh.
Pois é. Pô. Tem um trabalho dele com o Soderbergh chamado A Toda Prova, que é o filme estrelado pela Ronda Rousey.
Agora, e terapia que... de risco pode ir atrás, cara.
Não.
Aliás, é Gina Carano.
É, eu, por isso que eu me dei um crack aqui na cabeça, não. Que a Gina Carano é lutadora do UFC e desce a porrada bonito.
Cara, e ela... A cena de porradaria da senhora Henry Cavill... Porque, pra quem não sabe, a Gina Carano e o Henry Cavill estão juntos.
Henry Cavill, o super-homem, negada.
Pois é, pra aguentar...
e a Gina Carano foi por muito comentada pra ser a Mulher Maravilha.
Exatamente. Nesse filme, a Gina Carano e o Channing Tatum têm uma química física muito boa.
Imagina os filhos do Henry Cavill e a Gina Carano. Esse filme vai ser muito porradeiro, mano. Né?
Mas, gente, eu acho que é assim, entrando já no filme aqui, logo no início, eu acho que o filme já apresenta muito bem, assim, quem são aqueles dois irmãos, tá ligado? Eles mal aparecem, assim, e mal se cumprimentam, tá ligado? E começam a lutar, que parece que, na verdade, é uma espécie de abraço, tá ligado? Só que já é notável que o mais novo parece se sentir meio incomodado, né, com o irmão, já mostra ser mais impulsivo, né? E do outro lado, tem o personagem do Mark Ruffalo, que parece ser uma pessoa mais serena, mais mesmo família, com aquela certa, né, dificuldade de se expressar, ele demonstra, através daqueles olhares dele, assim, numa atuação que eu considero, assim, monstruosa, muito boa mesmo, que o que sente, ele sente sobre o irmão, ele fica preocupado, né, sobre o que o irmão tá...
O Mark Ruffalo, pra mim, ele tá destruindo no filme, porque não só ele tá com a atuação impecável no visual, ele tá outra pessoa, né, ele incorporou outra persona. Não,
a maquiagem desse filme espetacular. Steve Carell, Mark Ruffalo, inacreditável que os caras
fizeram com ele. Mas não só nos olhos, mas a forma dele lidar com o irmão, isso, sempre pegando, sempre isso, com carinho, a mão.
Ele demonstra muito carinho, né? Assim, é legal.
É muito verdadeiro.
Cara, o Mark Ruffalo tá fazendo geralmente o papel do Kevin Costner, né? Que é aquela imagem de gente mais serena, de um cara com sabedoria, sabe?
Agora, Wilker, o cara Wilker, puxar o Kevin Costner. Tu falou do Shane Tatum? tem uma coisa na performance dele, especialmente no começo, que é uma fome de ser reconhecido.
Isso.
Exatamente. Aquele discurso que ele faz para as crianças, não é spoiler, porque isso acontece logo no começo do filme.
É. E o filme é baseado em uma história verdadeira, não tem spoiler aqui.
Pois é. Aquele discurso que ele faz no começo mostra que... É até uma coisa, uma cena meio patética. Mas a fome que ele tem de ser reconhecido. Pô, eu ganhei uma medalha olímpica, eu quero ser um herói pro pessoal.
Isso.
E chega essa figura do John Dupont, que é o personagem vivido por Steve Carell.
Exatamente.
Que promete a ele não só ser um pai substituto, entre aspas, mas dá a ele a oportunidade de ser esse herói que ele sempre quis ser.
Pra resumir o plot do filme. Tem esses dois irmãos, o Mark Schultz, que é o Channing Tatum, e o David Schultz, que é o Mark Ruffalo. São lutadores de luta greco-romana. O David, o Mark Ruffalo, é muito mais famoso que o Mark. Só que o Mark é aquele prodígio, aquele cara que você sabe que um dia ele vai ser campeão e que vai ser foda, sabe?
Mas os dois já eram campeões olímpicos.
Mas só que o David era muito mais popular, né? Ele era muito mais reconhecido na luta.
E é por isso que tem essa coisa do irmão dele ter olhar sempre com... Né, de lado pra ele, com uma certa inveja.
Porque o Mark, né, sabe que ele sempre tá na asa do David, né? Porque ele tá sempre treinando junto. Quando vão falar com eles dois, falam primeiro com o David, sabe? Ah, você é o Mark, irmão do grande David, sabe? Então, assim, existe esse porém, né? Entre os irmãos. Aí aparece o personagem do John Dupont, que é o Steve Carell, que é um puta do milionário, que tem uma casa de campo gigantesca, um financiador dos Estados Unidos, um patriota. A família Dupont já é conhecida historicamente, né, por ter financiado guerras, armas, ter comprado armas, pelo lado patriota. Os Estados Unidos têm que vencer. Os Estados Unidos é cheio de família assim, né, que leva a bandeira no peito, né? E aí ele oferece pro Mark, o John Dupont sabe que o Mark é um cara que pode chegar a algum lugar. E ele oferece assim: olha, eu vou te dar um salário muito bom, você vai treinar no meu espaço, que é conhecido como Foxcatcher, né, o espaço para lutadores dele, e a gente vai te dar todo o suporte, e a gente só quer que você vença, que você dê o máximo, que você leve para frente o nome da Foxcatcher.
Eu acho que o João Dupont e do Steve Carell, eu acho que é um personagem muito bem aprofundado, né? Muito bem desenvolvido. Ok, a maquiagem, muita gente tá dizendo que é pesada e tal, que achou estranho, né? E algumas pessoas até foram tiradas do filme por conta disso. Mas eu acho que os trejeitos, assim, do Carell e as atitudes, né? Que ele é um sujeito um tanto perigoso, né? Inseguro. Ele pede que, por exemplo, tem uma cena que ele pede que ele chame de Águia Dourada, né? Como isso. Os amigos chamam. O que é mentira. E ninguém chama ele de Águia Dourada, nenhuma, tá ligado? Isso. Ou quando confessa, por exemplo, ele tinha um amigo de infância e a mãe revela pra ele que esse único amigo de infância que ele tinha, na verdade, era pago, tá ligado? Então, é um cara... Sabe que ele é sem expressão.
Cheio de problemas, né?
Mas incerto, a gente não sabe quando o que é que vai acontecer, porque ele praticamente não tem sentimento, pô. Até quando ele tenta comemorar lá com a turma, chega e dá um abraço na galera e tal, você vê que é um clima estranho. Então, você não espera o que vai acontecer daquele cara.
Sabe o que eu senti? Como esse filme é baseado em histórias reais e o John Dupont era numa família muito rica. Embora ele não tenha deixado herdeiros, ele já é falecido, morreu em 2010, né? Não é spoiler do filme. Ele morreu mesmo. O filme se passa nos anos 90, nos anos 80. O John Dupont, como ele era uma figura muito conhecida, ele deixou um testamento com alguns herdeiros. A impressão que eu tenho é que os roteiristas foram advogados, ou então escreveram roteiro e os advogados foram cortando. Porque uma crítica que eu faço ao Foxcatcher é que o filme se limitou àqueles fatos públicos, notórios.
Eu já acho que não. Eu acho que, na verdade, assim, a beleza desse filme, na verdade, tá na sutileza e na linguagem. Que, na verdade, o filme mal tem diálogo, né? Você pode perceber que a casa do próprio Dupont é recheada de coisas que era da mãe dele, sabe? Coisa que ela gostava muito de cavalos. Isso que ele tá querendo aí é apenas se mostrar. E eu acho que isso fica evidente no filme, que na verdade ele é um cara preocupado em aparecer, né? Ele é um cara preocupado...
Pra demonstrar pra mãe dele que ele é alguma coisa, na verdade.
Pois, cara, você vê que a própria mãe, pô, não tem carinho de forma...
Ele não quer demonstrar pras outras pessoas, ele quer demonstrar pra mãe.
É algo meio Norman Bates aí.
Pra mim, ficou claro durante o filme inteiro isso. que ele queria demonstrar para a mãe dele que ele era alguma coisa, que ele era vencedor, porque ele, a mãe dele sempre achou ele um Zé Ruela.
Pois é, pois é. E eu acho que é aí que tá a beleza do filme, cara. O quanto esse filme é seco, sabe? Eu acho que, na verdade, os poucos diálogos, né? A pouca trilha e a fotografia do yes. Greg Fraser praticamente exclui qualquer cor forte que ele tenha. O filme fica seco. Ele causa aquele incômodo, sabe? É uma estranheza. E alguns espectadores, com certeza, realmente saem, né? Porque não tem aquele clima, né? Mas eu acho que isso, Juras, eu acho que isso, essa intenção do diretor é até chegar à cena final, cara. Quando chega a cena final, você toma um baque, porque você tá anestesiado naquele mundo
sombrio, cinza, né? Quase, né?
Pois é, cara, ele é um filme melancólico. Eu até coloquei, ele tem a essência melancólica. Tá entendendo, Juras? Uhum.
A cena dele, que a mãe dele chega enquanto tá acontecendo um treinamento e ele tá lá rodeado pelos lutadores, e ele vê a mãe dele, ele quer mostrar que ele é um líder, que as pessoas estão obedecendo, estão seguindo as dicas dele, sabe? Quando a mãe dele sai, ele fica todo desconcertado, assim, sabe?
Juras, aquilo ali é só mais um exemplo de que ele vive com a imagem. Vocês podem procurar no YouTube aí várias, por exemplo, tem aquela questão lá do documentário. Ele fez aquele documentário com o cara falando que ele parece que é um mestre pra ele.
Isso.
Por quê? Porque ele é um cara que gostava de aparecer. Ele tinha aquelas entrevistas. Pode colocar aí.
Não sei se ele gostava de aparecer.
Ele gostava de causar.
Ele precisava aparecer, porque ele era muito inseguro.
Exatamente. Ele precisava passar aquela imagem.
Eu não sei se ele queria aparecer pros outros, pra mídia, essas coisas. Ele queria se convencer que ele era um cara realmente um mestre, um líder. E ele era um Zé Mané, cara.
Ele queria dizer que... Ele sempre queria colocar que ele estava ao par das realizações dos seus antepassados.
Isso.
Especialmente da mãe dele. Exatamente. E tinha outra coisa. Wilker, você falou da fotografia. Não só a falta de cor do filme, não só esse ambiente tão melancólico, mas os próprios ângulos que o diretor de fotografia escolheu pro filme. Pronto, vamos dar um exemplo. As cenas iniciais que mostram o Channing Tatum treinando com um boneco, com um dummy.
Sim.
As angulações que foram colocadas ali dão uma desimportância pra ele, como se a câmera estivesse tentando não olhar pra aquilo. Que é algo que deixa você incomodado.
Pois é, o filme tem essa estranheza.
Ele incomoda de um jeito, Siqueira, que ele surte até pra um lado negativo do filme, sabe? Porque ele te incomoda porque ele parece que ele te afasta da história, sabe? Você tá querendo assistir e entrar na história. Só que ele vai contando e você vai achando tão desinteressante aquilo. Parece
ele assim, tem uma pegada bem, bem melancólica, né?
Justo sim, como eu falei, assim. mas isso é quase um defeito, né? Porque se você conta uma história que você, na verdade, ao invés de chamar o telespectador para você, o cinéfilo, para ele assistir, vem cá. Olha como essa história é interessante. Não, não, não precisa ser uma história legal, divertida. Pode ser uma história triste, mas vem cá, sabe? O filme não te chama, ele vai te empurrando. Por isso que eu vi muita gente falando assim: nossa, que filme chato, que filme lento. Ah, ele só tem um final diferente assim, mas é um filme totalmente chato.
A intenção do Bennett, na minha opinião, foi isso, sabe? Falar através mais da linguagem cinematográfica. Isso eu achei legal.
Mas é o Bennett Miller, ele é um cara que já tem experiência em contar biografias, né? Porque é uma biografia do John DuPont, né? Dos irmãos. Esse Foxcatcher já tinha contado aquele do Brad Pitt, o Moneyball, né? O homem que mudou o jogo. Né? E o próprio Capote, né? Dirigiu o Capote do Seymour Hoffman, né? Porque tem outro Capote, né?
Mas os dois, eu acho, são superiores ao Foxcatcher.
Pô, o homem que mudou o jogo é um filmaço, cara. Um filmaço.
Eu achei o Foxcatcher um ritmo, assim, um pouco parado. Eu entendi o que ele quis fazer.
Um pouco, não. Muito.
Eu entendi que ele quis fazer como se fosse um documentário mesmo. As cenas são muito críveis mesmo. Você compra aquilo ali como se aquilo fosse um reality show. Mas eu achei a narrativa dele um pouco parada e o final, não vamos falar, não vamos falar do final pra não ter spoiler. Eu acho que o final não foi devidamente construído. Eu não sei se foi por questão de advogados.
Eu acho que ele foi preparado, Erinaldo. Eu acho que aquele baque foi preparado, a loucura dali.
É burro, né? Como é burro esse Dupont também, né? Puta que pariu.
Não, gente.
Vamos falar de João do Pão.
O Mark Schultz, ele, no Twitter dele, ele fez algumas postagens em relação ao filme.
Boa, 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 Siqueira.
Certo? Uma delas eu vou contar aqui. Estou assistindo Foxcast pela 20ª vez no DVD. As similaridades entre os personagens e nós me me doeram mais do que na primeira assistida. E ele fez uma postagem aqui no Facebook dele, bastante longa, inclusive.
É, abrindo só um parênteses aqui, Thiago. Se você pegar um Google Imagens, as fotos irmãos com John Dupont, a produção aí foi perfeita. Eles estão idênticos.
É.
Eles estão muito... Se você olhar as fotos dos irmãos com do jeito que, eles estão perfeitos. E o Channing Tatum, eu vou te falar, ele é um sósia, né, do Mark Schultz. Ele é idêntico ao Mark Schultz.
Chega a estar estranho, né, cara? O Tatum, né?
O queixo... Ah, é por isso que no filme o Channing Tatum tá colocando um queixo um pouco pra baixo, né? Assim, toda hora ele tá com...
Oh, ele é idêntico, o Channing Tatum é idêntico, cara, incrível, um sósia.
É muito parecido.
Pronto, aí é que tá também a beleza da atuação dos dois, cara. Se por um lado o Mark, que é o Tatum, ele é aquele cara que sempre olha por baixo, meio inseguro, isso, meio indeciso, assim, tal.
E o Mark anda com as pernas um pouco... estranho, né? Meio aberto.
Exatamente. E o Mark Ruffalo é aquele cara, porque ele anda com os braços assim abertos, como se estivesse querendo acolher realmente, sabe, assim, alguma pessoa. Então, esse trabalho assim de corpo foi muito bacana.
Foi muito bem feito. Os caras capricharam mesmo.
É, o Mark Ruffalo, ele anda, acho que imitando como era o David Schultz, que ele tá andando de um jeito diferente, como se fosse meio assim, meio macaco, assim, um jeito meio torto, né?
Pronto, no Facebook, deixa eu mandar aqui o link pra vocês. Ele fez uma postagem um pouco mais extensa, que ele mostra, fala um pouco das diferenças entre a história real e a história mostrada no filme. Uma delas, ele diz, olha, eu e meu irmão, a gente nunca viveu em Foxcatcher ao mesmo tempo. É, ele fala um pouco da história do John, que o John tinha sofrido um acidente montando um cavalo quando mais jovem e ficou basicamente um eunuco por conta do acidente. Ele não... Por isso o John, ele não tinha nenhum desejo sexual.
Mas Thiago, uma coisa interessante. Eles não enfrentam em nenhum momento a sexualidade do John Dupont. Eu imagino por causa de advogados. A biografia insinua que ele era homossexual, o John Dupont. Inclusive que ele foi casado uma vez e o casamento só durou 90 dias. Só que o personagem, John Dupont, ele é como se fosse assexuado. Ele, em nenhum momento, ele enfrenta.
Não, e até porque eu acho que insinua, hein, cara. Eu acho que deixa claro no filme que o Mark... Na verdade, ele fica com raiva quando o Mark Ruffalo tá com outros caras e tal. Sabe? Tem uns olhares dele, assim, pra ele. Tem uma insinuação.
Tem algumas insinuações no filme, mas eu acho que até por isso que o Mark colocou essa postagem dele no Facebook, dizendo que o Dupont perdeu os testículos num acidente de cavalaria quando tinha 30 anos de idade, e que o acidente deu a ele uma aparência um pouco andrógina e basicamente transformou ele em um ser assexuado. Mas no filme, eu acho, até aproveitando um pouco a questão da exploração do corpo masculino que existe na luta greco-romana, especialmente quando você está lidando com a obra audiovisual, existe uma exploração corporal muito forte. Existe esse subtexto do desejo, de um desejo que o John Dupont teria pelo Mark Schultz. Seria impossível um diretor resistir a colocar isso em tela.
Pois é, cara, e até a gente vê, na verdade, eu acho que a grande raiva dele é uma espécie de ciúme do próprio Mark, tá ligado? Ele faz as coisas ao redor pra tentar atingir o Mark também, entendeu?
É, não, e mais, assim, o Channing Tatum, ele deu entrevistas dizendo que, ele perguntaram pra ele como foram as gravações, né, do filme, ele disse, pô, não teve nada de divertido no filme, ok, que a história não permitia um lado divertido, mas quando você tá gravando é uma coisa, quando você corta, tem um momento de distração, né, e tudo mais. E ele disse que não teve nenhum momento desse, porque a câmera ficava ligada cerca de 13 horas por dia, filmando ele, e com o Mark verdadeiro no set observando tudo, cara. Ou seja, não podia rolar nenhuma piadinha, porque é a história do irmão dele, é a história do John Dupont. Então, ou seja, deve ter sido uma merda, entendeu? As filmagens.
Cara, porra, contagiou o filme, né?
Tem uma anedota que falam do filme, que o Bennett Miller, antes de uma cena um pouco mais sombria, ele pediu pro Steve Carell anotar num pedaço de papel tudo o que ele não gostava nele mesmo e colocar aí no bolso. Só pra ter lá, entendeu? Só pra ele sentir um pouco mais de ódio de si durante as cenas. Cara, eu acho que o ambiente de trabalho devia ser realmente muito pesado.
Pois é. Mas, enfim, eu acho... na minha opinião, né? Eu acho um filme, assim, realmente peculiar, como o Júlio bem citou aí. E acho que, realmente, ele pode ser enxergado como uma história assim, americana meio chata também. Como, na minha opinião, ele é um baita estudo de personagem, sabe? Sim. E traz, assim, umas sutilezas muito bacanas no que se refere à linguagem cinematográfica.
Muito bem. Muito bem, vamos para as notas aqui de 0 a 10, rapidamente, para Foxcatcher. Wilker, por favor, sua nota.
Nota 7.
Nota 7. Não, você não escutou o sonzinho do rapadurizado. É, Reinaldo.
Juras, eu sou um cara bom de nota, né? Eu gosto de...
Verdade.
Eu gosto de rapadorizar, eu gosto quando sai
você aquele barulho. Você e o Giovanni, meu amigo, ninguém supera, você e o Giovanni. É,
eu achei o Foxcatcher um filme que talvez, dos indicados ao Oscar, seja o que tem as melhores interpretações. Você tem um Mark Ruffalo, que tá, na minha opinião, no melhor papel da carreira dele. Acho que tá espetacular, é outra figura. E você tem o Steve Carell também fazendo um John Dupont, muito bom. A maquiagem ajuda ele ser um personagem diferente, mas você vê que o Steve Carell tá talvez a melhor atuação da carreira dele, tá espetacular.
Peraí.
Uma das melhores,
né? Mas o que eu achei que a narrativa do filme, ela tem um final surpreendente, e eu achei que não foi devidamente construída as razões pra chegar até aquele final. Lendo depois, o que motivou aquele final é tido como inconclusivo por todos os especialistas.
Uhum.
Como é tido como inconclusivo, eu acho que os advogados chegaram e disseram, o filme não pode levar a sua versão da história, porque pode haver um processo. Então, para evitar processo, eles ficaram de forma inconclusiva. Eu acho que aquele final, ele ficou muito súbito. Ele não foi, na minha opinião, não foi devidamente construído. Como também acho que o filme se arrastou. Eu, se eu fosse diretor, eu teria feito um filme como se fosse um julgamento, entendeu?
Muito bom.
Através de flashbacks. Teria sido uma forma mais dinâmica e teria sido uma forma mais reveladora. Você voltando no tempo, eu acho que teria ficado melhor.
Você aparentemente gosta muito de tribunal, acho que você deveria ser advogado.
É, eu acho que eu deveria ser advogado. Eu pensei até em fazer direito e tal, mas o problema é que eu pulei história e quadrinho demais, né? E isso. Esqueci de estudar.
Exatamente.
Oi. Por isso que a minha nota é em homenagem ao meu amigo PH. É 7,5.
Muito bem.
Não, rapadurizo. Mas recomendo que assistam.
Olha só, vou dar logo minha nota aqui. Reinaldo falou uma coisa interessante sobre o Steve Carell, assim, que é uma das melhores interpretações do Steve Carell como ator, e eu concordo totalmente. O Steve Carell é um cara que ficou muito famoso por causa da série The Office, né, como o Michael Scott. Saudades, The Office. Tô fazendo coraçãozinho pro The Office agora, que é uma das maiores séries já feitas do planeta.
Tu gosta da outra também?
Não gosto.
Original?
Cara, eu tenho um pavor desse humor inglês, cara. Eu acho tudo tá aqui pra muito, muito fraco. Eu não consigo entrar nesse humor inglês.
Não funciona, né?
Pois é, pra mim não funciona. Eu sou um cara chato pra comédia também, sabe? Então, eu não consigo rir de nada desses do YouTube, sabe? O cara fala assim, olha aí esse vídeo aqui do canal tal aqui. Tu vai dar muita risada. Eu não consigo dar risada, sabe? Eu assisto Simpsons, eu não dou uma risada.
Do Steve Carell, o vídeo de 40 anos. Aquela cena de
excelente,
depilação.
Excelente. Tu não riu, não? Excelente.
Além tu não riu, não?
Excelente, o Steve Carell pra mim eu acho um dos melhores atores. Ele tem excelentes filmes. A gente até comentou antes, né, nos bastidores aqui, o Amor a Toda Prova, que é um filme excelente. O Eu, Meu Irmão, Nossa Namorada, que é um filme com nome bizarro, que afasta as pessoas, mas as pessoas deveriam ir atrás, porque é um filme muito massa.
Ah, Little Miss Sunshine, né, cara?
Little Miss Sunshine, exatamente. Então, assim, ele é o Gru do meu malvado favorito, ou seja, vai estar na franquia eterna do meu malvado favorito aí, né? Então, assim, é um cara que tem uma carreira muito bacana, e esse papel é uma transformação pra ele, sabe? Essa maquiagem dele tá... chega a incomodar, né, cara? Você olha assim, caralho, que bicho escroto, né, cara? Ele nem parece ser aquele... Aí você compara o Steve Carell sem maquiagem, ele com maquiagem, você fica assustado, sabe? Ele não tá Norbit, sabe? Não tá Ed Murphy com as suas maquiagens bizarras de gordão, sabe? Ele tá realmente
Você consegue ver uma pessoa ali. Você consegue ver uma pessoa de verdade.
Apesar de ser uma pessoa escrotaça, né, cara? Eu me senti muito incomodado.
Cara, a maquiagem é pesada daquele jeito, eu acho que justamente por ele não esboçar mesmo o sentimento, sabe? É tão pesada que você fica...
Não, ele falando te incomoda, porque ele fala pausado e tu fica filha da... Esse é um filha da puta, né? Você sabe desde o começo que ele é um filha da puta, né? Enfim. Eu vou dar a nota 8 de 10 para Foxcatcher. É um filme que vale a pena assistir pela experiência, sabe? Que o filme causa de ele sempre te empurrar pra você sair do cinema. Não, sai desse cinema. O filme fica falando pra ti. Sai daqui, cara. Não assista essa porra, não. Ou então, se você tá assistindo em casa, ele... Não, deleta esse arquivo, fecha o DVD. Vai embora, não assista esse filme. A todo momento ele fica te empurrando. Aí o Channing Tatum, ele fica te trazendo, porque as lutas dele são muito verossímil. Você é muito real, né, cara? A porrada. Teve um momento lá que o Mark Ruffalo tá treinando com com o Channing Tatum, e o Mark Ruffalo dá umas porradas no ouvido do Channing Tatum, que ele teve perfuração do tímpano, cara. Real. Ele perfurou o tímpano do cara. Pra você ver como os caras se doaram pra fazer o filme. Então, em termos de interpretação, é muito legal. E vale a pena assistir por isso. Você querinha?
Bom, Foxcatcher são basicamente dois filmes em um. Primeiro, uma versão bizarra de um drama de esportes. É quase uma versão distorcida daquele de um rock da vida. Você vê a ascensão de um atleta e tal. A segunda parte é quando o filme começa realmente a te instigar e se tornar uma coisa completamente diferente. E as duas são igualmente interessantes. Por mais que a segunda tenha um pendor dramático bem maior, até por conta da descida à loucura que você vê acontecendo na Fazenda Foxcatcher, é ali onde você começa a ver quão brilhante é o arco que os atores criaram para... que o roteirista criou e que os atores conseguiram dar vida dentro do filme. Especialmente o Steve Carell, que você nunca vai ver tão pesado em um filme.
Vai ser difícil a gente ver o Steve Carell assim de novo.
Agora, é um filme conduzido pelos atores e pelo clima que o diretor conseguiu criar para cada cena. A fotografia do filme é espetacular. A diferença entre as duas metades dessa moeda é que fazem o filme realmente ser tão interessante. É, eu dou nota 8 tranquilamente.
Muito bem.
Que surpresa, né? Eu pensei que vocês não iam gostar muito do filme.
Não, mas nota 8, né? Não é... Meu Deus, tô soltando fogos aqui pro filme, sabe? Não é.
And then, of course, we have chapter 4. This black hole at the beginning of time.
Space-time singularity.
Indeed. It's brilliant. Brilliant, Stephen. Superb. Therefore, all there is to say is well done. Or perhaps I should say, to be more precise, well done, Doctor.
Bravo, Stephen.
An extraordinary theory.
Thank you.
So what next?
Prove it. Prove with a single equation that time had a beginning.
Teoria de tudo, a história do nosso nobre físico, gênio Steve Hawking. Tá vivo, né?
Uhum. E aparecendo em Big Bang Theory, sabe Deus
por quê. Exato. Mas olha só que legal, cara. Eu adoro biografias. É um dos gêneros de filme que eu mais gosto. Eu gosto de ver histórias reais no cinema, sabe? E apesar de eu gostar muito de história original também, mas biografia eu acho muito foda. E bacana ver biografia de... Enquanto o cara tá vivo, sabe, cara? E ver o Stephen Hawking vivo. Eu não conhecia a história dele, né? Eu sempre ouvi falar do... A gente sempre ouvia falar do Stephen... Quem não conhece muito de física e etc. Você sempre escuta falar do Stephen Hawking do cara que tem a voz robótica, né?
É, cara, tu sabia que eu já conhecia bem a biografia dele, já tinha visto documentário, eu já li os dois principais livros dele, né? Uma Breve História do Tempo e O Universo numa Casca de Oz.
Uhum.
Que eu recomendo, que vocês comprem. Eles são livros feitos para quem não é cientista, para quem não é físico, para quem não é matemático. Eles são livros que foram feitos para aproximar a ciência do cidadão comum. Inclusive, se você conseguir comprar Uma Breve História do Tempo, a edição ilustrada, é melhor ainda. Porque na ilustrada terá uns desenhos, você vê
muito bom.
Aquilo que ele tá falando.
Boa recomendação, Jô.
É, mas eu vendo o filme, mas depois já conheço a história, vai ser monótono. E aquela cena em que a Jane...
Jones, coraçãozinho pra
Felicity
você.
Felicity Jones, você coraçãozinho linda. Pra você também.
Esperemos ela, você em breve em Star Wars.
Star Wars, tá com
Star Wars. Ela,
linda, hein, cara? Linda? Puta que pariu.
Ela percebendo o problema dele, jogando lá aquele esporte lá, o cricket... Cara, me deu-lhe uma dor no coração. Foi, porque gente, você já vê o cara numa cadeira de rodas, vê o cara falando de forma metálica, a impressão que você tem é que ele nasceu assim, é que ele foi a vida toda dele.
Isso.
E quando você vê ela descobrindo ele resolver o problema, e até aquele momento você achava que ele só ia ter 2 anos de vida, cara, que ele partiu o coração, eu achei essa narrativa do filme bem legal. O começo do filme, na minha opinião, é a melhor parte dele.
Agora, Reinaldo, tem um detalhe sobre isso. Pessoalmente, eu achei algumas tomadas do filme tanto quanto exageradas. É aquela que a gente chama de tearjackers. Aquelas que são feitas pra você chorar. Começo do filme mostrando ele indo de maneira pomposa pra faculdade de bicicleta, eu acho que tinha que ser lidado de uma maneira um pouquinho mais algo comum.
Isso, na verdade, é meio maniqueísta, né, Tiago?
É forçar você a dizer, olha, esse é o Stephen Hawking e ele anda.
É... Cara, mas eu acho exagerado. Dele, mas a história dele é muito foda.
A história dele é muito foda. Mas então... é que tá, você não precisa pegar essa história e transformar ela artificialmente em algo maior do que
tá,
é.
Tá, ok.
Você
tá... Ô Tiago, uhum. O que eu... Assim, minha visão em relação a isso, até o Júlio falou, pô, meu irmão, como é que tu não gostou desse filme, cara? Dá uma... Enfim, cara, como eu citei no texto, eu acho que A Teoria do Tudo é um filme super bem cuidado, bem acabado, delicado, muito humano. E assim como a maioria dos trabalhos desse James Marsh, né? Quem viu Equilibrista e Projeto Lean sabe...
Filmaço!
Sabe do que eu tô falando, né?
Equilibrista é a história daquele cara que atravessou as Torres Gêmeas, né? Do World Trade Center, dando pelo cabo, que vai virar filme... este ano, né?
Exatamente, e é até o Zemeckis que vai filmar esse filme aí.
Não, já filmou. Ele e o Gordon Levitt, né?
Pronto, mas vão atrás desse documentário, por favor, o Equilibrista, enfim. Isso sem citar as atuações e tal, mas meu grande problema com o filme, Juras, na verdade, é que eu acho ele muito algo com açúcar, um pouco preso a limitações, a liberdades artísticas, na verdade. O personagem mesmo, apesar daquela situação, que ele tava doente, né? Ele tava enfrentando uma barra muito grande... E mal aquilo é colocado como conflito, sabe? Ou então, quando eles vão falar sobre sexo, ou quando tem uma briga, assim, tal, a gente vê que aquilo ali é tudo muito polido, tudo muito, como eu posso falar, assim, leve, sabe? É difícil comprar a credibilidade. E o principal, Juras, assim, que pra mim, eu acho bacana essa ideia dele... excluir um pouco essa questão do lado profissional, muito, e focar mais na vida pessoal. Mas,
assim, até porque aquela coisa, do lado profissional a gente já tem muito detalhe.
Tá tudo publicado já, né?
Eu acho que o filme, na verdade, na minha visão, ele tá muito preocupado em destacar o trabalho dos atores, sabe? E na verdade, acaba esquecendo um pouco, né? O próprio Stephen Hawking. Tanto que a maioria dos feitos do cientista... né? A gente vê pouco, é pouco explanado, né?
Mas olha,
mas é porque
Will,
a gente vê até uma fase da vida.
Eu gosto disso do filme. Eu gosto disso, você lidar com o homem, não com a obra.
Isso,
Isso é uma ótima ideia.
Mas não tem uma fórmula, né, Thiago? Tu não vê que tem meio que uma fórmula assim,
não,
sabe?
O que eu queria é que o James Marsh ele tirasse um pouco o pé, sabe? De enfocar excessivamente a doença. A doença já é uma coisa monstruosa per si. Você não precisa aumentar ainda mais. Você não precisa engrandecer algo que já é gigantesco, um desafio que já é monstruoso.
Não, e eu não acho que ele nem engrandeça de forma que ela venha como um desafio. Eu acho que, na verdade, ele evidencia mais as vitórias do Stephen, entendeu?
Sim.
Assim, a luta do Stephen, a como ele lidar com aquilo ali em meio às situações, ele é um cara compreensivo, né? Em deixar aquele cara sair com a esposa dele, etc, etc. Sabe, Thiago? O meu problema, na verdade, é que eu acho ele um filme muito leve, muito
agora,
leve.
Agora, o que não pode ser deixado de lado e nunca vai ser deixado de lado é o fato de que o Ed Redmayne e a Felicity Jones fizeram um trabalho digno de palmas de pé.
O Redmayne principalmente, né? Porque o
que
cara...
Que conexão, hein, cara? Que conexão dos dois, hein?
E é inacreditável, porque você vê a degradação do homem, né, cara? Você vê o cara tranquilo, beleza, de boa, e a doença vem corroendo ele. Eu não fiquei com pena do Stephen Hawking, sabe? Assim, do personagem, assistindo o filme. Eu fiquei assim, caralho, como esse cara consegue ter um humor tão bom? Porque o Stephen Hawking sempre foi conhecido por ser piadista, né, cara? Ele tá fudido e ele sempre manda uma piada bizarra assim, sabe?
Aquela piada, Júlio, que ele diz... Olha, outro dia uma pessoa me perguntou na rua se eu era realmente o Stephen Hawking verdadeiro. Eu respondi que o verdadeiro, na verdade, era bem mais bonito.
Não, sem contar o fato de o Stephen Hawking ser realmente extremamente nerd.
Ele é.
Olha, tem a duas piadas no filme que eu... basicamente, ri sozinho. A primeira foi quando...
Dr. Who.
Quando ele conseguiu o doutorado, ele disse... Ah, o doutor aí, pessoal, doutor quem?
Doutor Who.
E a segunda foi quando ele tava...
Ai, meu Deus.
Os filhos e falando... Exterminate.
Ei, exatamente.
Cara, eu pirei Dr. também nisso aí.
Mas esse filme tem cara de biografia inglesa mesmo, né? Então...
Agora, total. Quanto ao Ed Redmayne, a primeira vez que eu notei ele foi no Sete Dias com Marilyn.
Siqueira, pra mim, é um rosto novo, sabe? Eu não...
Ele fez Os Miseráveis, né, Júlio? Cara, ele fez Os Miseráveis, um personagem que eu mais odeio.
É, eu não consigo menosprezar ele, não, certo? Mas dos indicados ao Oscar desse ano, eu penso que a atuação dele foi favorecida pela situação do personagem que ele estava interpretando.
Ah, mas é uma
ele não podia
ação,
falar. Cara. Ele não podia se mexer. Né? Era então, fazendo uma careta que o personagem já faz a careta.
Não,
eu achei que...
cara, não foi só isso. Não foi só isso. É tanto que ele ficou com problema na coluna por causa disso, cara.
Eu sei que o ator. Ele tentou viver o máximo possível aquilo ali.
Isso.
O cara é bom ator. Eu não tô aqui desmerecendo o trabalho dele, não.
Cara, olha os olhares, Zé Rinaldo. Olha os olhares.
As pernas, cara. As mãos, cara. O cara foi muito bem. É aquele tipo de atuação que é tão... real, é tipo a atuação do Jamie Foxx como Rei Charles. Tu acredita tanto que aquele cara é cego mesmo e ele passa por tudo aquilo que ele passa, que é difícil, cara, você não acreditar na história dele, sabe? E eu acho que o diretor, os roteiristas, eles preferiram contar um outro lado da história, porque a gente, as publicações dele, as teorias comprovadas ou não, ou que foram reprovadas por ele mesmo, isso não importa muito, sabe? A gente tá querendo ver o Stephen Hawking homem, sabe? E é bizarro. Eu não sabia disso, eu conhecia pouquíssimo da história dele, inclusive das publicações dele. Mas eu passei a conhecer mais do Stephen Hawking e fiquei surpreso, cara. Como ele com a doença, e ele veio fazendo um filho atrás do outro, cara.
Não, a questão do Stephen Hawking é que ele era conhecido, ele tão inteligente, mas ele não tem inteligência somente racional, ele tem uma inteligência emocional muito grande. E ele é conhecido por ser realmente um ladies man. Ele, pelo menos na época, ele realmente gosta de... Ele tinha essa fama de ser um ladies man. Aquela coisa, nerd também pega mulher, cara.
Deixa eu só botar aqui o monóculo do nosso amigo Afonso. Já foi falado aqui, né? Eu sou advogado e tal, mas antes de fazer direito eu fiz engenharia. Então eu tenho uma fascinação por...
Tu fez engenharia?
Não soubeste não, juro?
Não sabe, que é isso, cara?
Ah, fazia engenharia mecânica da Universidade Federal do Ceará.
Ah, mas não se formou, não?
Não, quando eu tava com um ano e meio de engenharia, eu fiz o vestibular pra direito, fiz simultaneamente um semestre, já abandonei e fiquei só com direito.
Entendi.
Depois desse vestibular, passei para a contabilidade.
Que
história...
loucura.
Vale a pena um filme também.
Vale não.
Mas uma coisa que me incomodou com o filme foi, por exemplo, a teoria de tudo. Tem um chamado santo grau da física. É você conseguir encontrar uma equação matemática, aquela formulazinha que a gente decora no colégio, que explique toda a natureza. Porque você tem um problema na física que as leis da gravidade, a mecânica, ela não se comunica com o eletromagnetismo. Antigamente tinha só eletricidade e só o magnetismo. Teve um sujeito chamado Maxwell. Ele criou uma fórmula, uma fórmula muito elegante, que juntou a eletricidade e o magnetismo, que criou o eletromagnetismo.
Isso.
Então Einstein passou a vida toda dele tentando encontrar uma fórmula, uma equação matemática que juntasse gravidade com eletromagnetismo. Aí o Einstein, ele não só não encontrou essa fórmula, como ele encontrou outro problema, que é o quê? As regras do Einstein, as regras da gravidade, elas funcionavam aqui na Terra, funcionavam lá nos planetas, mas quando você descia para a física quântica, ou seja, em níveis atômicos, aquelas regras não valiam. Inclusive tem um que ele fala no filme que o Einstein falou que Deus não joga dados, né?
Yes.
Porque na física quântica é como se fosse outra física. Você trabalha com probabilidade. Essa teoria de tudo, ela é o santo grau de todo aquele que estuda ciência. Então, quando o filme colocou esse título, eu imaginei que isso fosse ter alguma importância pro...
E mais, Arnaldo.
Ele passa batido, não interessa.
Ele fala que a teoria de tudo é o amor, meu filho.
Não, mas juras, a questão do Stephen Hawking... O grande lance do Stephen Hawking é a importância desse cara em tentar desvendar a nossa origem, cara. Em tentar buscar, na verdade, e ter como base, como o Arnaldo falou, o Einstein e até um físico mais novo, né, Arnaldo? Tem um cara aí novo também que ajudou, exatamente, que ajudou ele a também nesse aspecto. Então, são feitos assim que não são, na verdade, juras, simplesmente pra gente... Poxa, a gente sabe que ele foi importante dentro da ciência. Não, ele foi um dos caras mais importantes da história
da
ciência, entendeu?
Concordo contigo que ele poderia ser feito mais ou menos o que foi feito com o Alan Turing, né? Que mostrou a história dele e mostrou os feitos mesmo, né? Na prática, né?
Você iria pro cinema, esqueça o Stephen Hawking e esqueça a Jane. Você iria pro cinema ver a história de amor de um cientista...
com uma professora, né? Ela é, acho que é uma professora, né? Com a professora e tal. É, meninazinha, bonitinha daquele jeito lá. E o cara com aquela doença e tal. Tu compraria o poder do filme se a gente não soubesse do background do Stephen Hawking?
Compraria, como a gente compra várias outras histórias de amor.
Cara, então, parecidas. Mas quantas tu gosta, Tiago? Quantas dessa água com açúcar tu gosta?
Mas aí é que tá. Aí vai com o poder do diretor. Vai com o poder do diretor. Agora, o que eu acho
é assim. Eu acho que é importante, cara.
Olha, o lado profissional do Hawking já é muito conhecido. O próprio Hawking, ele faz questão de aparecer pessoalmente em algumas séries de TV. Já apareceu em Doctor Who, já apareceu em Jornadas da Nova Geração, apareceu agora recentemente em Big Bang Theory. Ele tá se expondo, ele gosta de se expor, ele gosta de dizer, eu estou aqui, eu estou trabalhando.
Já teve vivo, uma série de TV, ele tem uma série de TV. Já isso. Teve uma temporada de uma série de TV de situações que são ficção científica e podem se tornar realidade.
Mas tu, Sikas, mas tu acha que todo mundo conhece os feitos realmente do Hawking? Eu acho que não, é que nem o Júlio falou.
Não, mas eu não acho que, pra esse filme, eu não acredito que seja tão importante, não, pra
pronto. Se a gente encarar ele como um filme sobre casamento, ok. Ele
não,
é um
mas não é. Filmaço. Não é, não é. Não, mas aí você tá sendo. É, você tá querendo que os caras fizessem um lunar.
Mas o Stephen Hawking, só pra registrar aqui, ele não foi um dos maiores físicos da história, não.
Como pagam no filme, né? Assim, não.
Ele é um cara não. Muito inteligente, é um dos caras mais inteligentes da nossa geração. Um dos mais, não é o mais.
Isso.
Um dos mais inteligentes dessa última geração.
A questão é a tese, Rinaldo. É o que ele desenvolveu.
O que ele desenvolveu, qual a principal descoberta dele? Foi que um buraco negro, ele também perde massa. É chamada radiação Hawking. Essa foi a maior descoberta dele, que ele fez complementando um detalhe dos estudos.
Não, mas não,
Einstein
não,
se revolucionou a física.
Quando ele descobriu que o buraco negro, na verdade, ao mesmo tempo que ele absorve toda aquela camada dentro, ele, na verdade, pode explodir e gerar o que, na verdade, conhecemos como universo, meu querido. Ou seja, ele, na verdade, tem uma tese da teoria do universo, ou seja, quebra aquela do Big Bang, ela supera aquela do Big Bang, ou seja, ele conseguiu, entre aspas, né, fazer uma teoria crível que realmente a gente surgiu de uma explosão, cara.
Ele é adepto de uma teoria que é chamada String Theory, que é a teoria das cordas, que essa sim seria uma teoria para explicar tudo, só que ela não consegue ser provada, então aquilo que não é provado não é considerado ciência. Se você não consegue provar pela experiência, pela observação, aquilo não é ciência, aquilo é uma especulação.
Viu, Christopher Nolan?
Então, ele é mais um adepto da String Theory, mas ele não é, por exemplo, a principal referência dela. Existem outros matemáticos que têm muito mais destaque do que ele. Agora, como ele é um cara que tem essa situação peculiar de andar na cadeira de roda, de falar para uma máquina, é um cara que você viu uma vez e não esquece dele. E ele escreveu um livro que virou um best-seller de ciências. Então, ele, depois do Carl Sagan, na minha opinião, foi a principal referência de ciências pro leigo. Por isso que ele é um cara tão popular.
Mas no próprio filme, ele tenta desmentir a teoria dele, né?
Não, hoje em dia ele tá tentando desmentir o que ele disse.
E aquele questionamento, porque, obviamente, todo físico é ateu, né? E é aquele momento que ele sugere no filme que ele passa a acreditar em Deus.
Não, aí, Júlio, é o seguinte, é outra crítica que eu tenho ao filme. Nem todos os físicos são ateus, certo? Existem várias igrejas com status do Albert Einstein, que o Albert dizia que a física provava a existência de Deus.
Bom saber.
Placas, tem lá status, busto, Einstein, que o Einstein ele dizia que a física explicava que Deus estava presente em todo lugar. O caso do Stephen Hawking, ele é ateu.
Exatamente.
Ateu assumido. Ele é ateu, declaradamente ateu. E eu achei que o filme não foi corajoso de enfrentar isso. Então, por exemplo, quando chegou naquela. Numa das cenas, sem spoiler aqui, quando perguntam se ele acredita em Deus, ele dá aquela resposta lá, que passando por isso, e não responde, fala de esperança, não responde.
Ele dá uma fugida pela tangente.
Mas ele é ateu, cara.
Mas ele
não... Não, ele é ateu, e agora renovaram pela pergunta, por causa do filme. E aí, você é ateu? Ele só ateu. Declaradamente, sempre foi ateu.
Também se separou, mas é a mulher que fazia pressão pra ele, mano. A mulher fazia muita pressão pra ele, mano.
Pra quem gosta dessa dicotomia entre religião e fé, existe um filme chamado Criação, estrelado pela Jennifer Connelly e pelo Paul Bettany, em que o Paul Bettany faz o Charles Darwin.
Charles Darwin.
E que ele é um homem que é religioso, que a esposa dele é extremamente religiosa, mas ele vê que a própria teoria da evolução dele pode contradizer a existência de Deus. E o filme é todo sobre isso, sobre essa... O filme essa, é, pois é, sobre essa, esse tumulto interno que ele sofre justamente por conta dessa...
E até
dessa...
foi meio injustiçado, né, cara?
Também
e...
concordo. Acho um puta filme.
Eu gostei muito do filme. Pode ser uma opinião de leigo, né, de quem não conhecia a história, os trabalhos do Stephen Hawking, e o que eu vi no, no filme, eu gostei muito. É, eu gosto muito de histórias de superação, e por mais que ele não vença a doença, sempre deixa a impressão de que ele realmente venceu a doença, sabe?
Com certeza,
porque
deram ele 2 anos de vida, o cara sobreviveu o quê? Mais 20, né, Júlio? Não,
ele hoje está
mais
com 20? 72.
Mais 20, ele sobreviveu 50, cara.
Ele hoje está com 72 até hoje vivo, anos. Cara. Ele tá vivo até hoje com 72 anos.
Exatamente. E ano passado.
50 anos, né?
E no ano da Copa, ele publicou uma coluna no jornal na Inglaterra dizendo que o time na Inglaterra não ia ganhar nada. ele é mó críticozão, engraçadão.
É,
assim.
A última dele polêmica é que ele disse que se aparecer um extraterrestre, ele vai querer conquistar a Terra. Foi a última dele. Se você tacar aí, ele foi a especulação que ele fez ano passado.
A voz lá é a que ele usa mesmo, né? Na cadeira de rodas e tal, né?
Isso, exatamente.
A produção do filme tá perfeita. Perfeita tá. A produção do
filme. Eu não quero diminuir o filme com isso, sabe? Mas ele tem cara de filme biográfico pra TV. Não sei se a textura que foi usada no filme, daí ele coloca, pra dizer que é um filme de época, né? Ele coloca aquela... Ele dá uma de Wes Anderson e joga uma cor amarelada, assim, na tela, sabe? Puf! Aí ele dá uma impressão que é um filme de época, assim. Porque ele é um filme que tem cara que foi feito com baixo orçamento, assim, absurdo. Porque ele é feito em lugares fechados. Não tem muito trabalho de cenografia. Você fala assim, meu Deus, é pra retratar uma época. É, tem filmes que passam do ponto, né, de mostrar lugares grandiosos, carros andando na rua. O dele não, é um lugarzinho bem fechadinho aqui, na casa.
Okay, ele não primou de fotografia.
Ele não
pronto,
é.
Ele não é rebuscado na linguagem.
Mas eu vou dizer, é a melhor trilha sonora de todos indicados ao Oscar. É uma trilha sonora linda, linda. Muito, cara, você acaba o filme, você fica vendo os créditos por causa da trilha sonora. Que trilha espetacular. E a interpretação desse menino, cara, é de encher os olhos, sabe? Porque aquele carinha de óculos que fica andando no trem e olhando a chuva caindo, ele continua do mesmo jeito, aquele moleque, mesmo com a doença, ele tem aquele olhar inocente e ambicioso, sabe? Então, é um filme que dá uma mensagem boa e deixa cara, eu fui assistir... E tinham 2 cadeirantes na minha sessão. Pra você ver a importância desse filme, sabe, cara? É porque o Stephen Hawking, ele não é só um puta físico. É um cara que não se abalou perante a doença, sabe?
Ele carrega uma bandeira, né,
ele cara? Carrega uma bandeira, meu irmão. É um filme muito importante, cara. Não é um filme qualquer, não, cara. Não é, eu não vou julgar o filme porque, faltou isso, faltou aquilo. Cara, é um filme tão importante que isso supera qualquer coisa, sabe?
Pronto, Júlio. É justamente o que eu tô falando. Eu acho que, assim, a importância desse personagem, dessa pessoa, era tão grande que é por isso que eu tô aqui cobrando, né? Não sei nem se devia estar cobrando, mas é bacana mostrar esse lado humano do cara, com certeza, com certeza.
É, e os feitos dele, você vê em milhares de documentários sobre ele. É, tem muitos documentários mesmo sobre o
Stephen. Aliás, Juras, um aspas
livros,
aí,
etc.
Tem um documentário sobre ele que é estrelado pelo próprio Benedict Cumberbatch,
não,
né?
Não, documentário não, assim, biografia.
Desculpa.
Aliás, uma telebiografia.
Uma telebiografia, exatamente, desculpa.
Por essas e outras que minha nota para A Teoria de Tudo é 10 de 10. Sair do cinema com o coração purificado.
Emocionado, sabe? Emocionado.
Achei a interpretação fantástica. E essa trilha sonora é linda, cara, é linda. Notas, mais notas de vocês.
Bom, Juras, eu adoro as atuações do Ezra Meyer e da Felicity Jones. Pra mim, são o coração do filme. Mas eu acho que uma figura como Stephen Hawking, ele merecia um filme um pouquinho mais rebuscado. Um pouquinho mais ousado. Por conta dessa falta de gana de arriscar, até porque eu acho que, como eles demoraram para conseguir os direitos com a Jane Hawking, eles tiveram um certo puritanismo nos relacionamentos que a gente sabe que não foi assim. Eu acho que foi
exatamente, uma... exatamente.
Ele não queria indicar que a Jane...
né? Pulou a cerca com o Demolidor.
Exatamente. Caralho, o cara é o Demolidor! Puta que pariu, Charlie Cox, né? Puta que pariu, é verdade, o cara do filme é o Demolidor novo da Netflix aí, cara.
Protagonista de Stardust.
Puf, explodiu a cabeça.
Eu acho que houve um certo receio deles em fazer qualquer coisa que contrariasse a Jane, sabe? Que afinal eles estavam fazendo o filme baseado no livro dela. Se ela podia chegar a qualquer momento e mandar, ó, fecha a casa.
Ah, é baseado no livro dela?
É no livro dela. Tanto que o filme acaba nos anos 80. Dos anos... Acho que dos anos 90 e os anos 2000 não estão no filme.
Muito bem.
Siqueira. Bom, de todo modo, por conta desse receio, por conta... Não vou dizer covardia, mas eu vou dizer porque o filme ter jogado muito no certo e ter apostado pouco. É, eu dou nota 7.
Ai, meu Deus, que tristeza, Siqueira. Viu, que é?
Eu acompanho também a lógica do Sicas, né? Como eu falei, eu acredito que o filme teria muito mais potencial. Acho bacana essa coisa de ele apostar no lado humano do Hawking, de mostrar pra gente... como foi importante a Jane na vida desse cara, né? De mostrar o carinho que esse cara tem, né, cara? A humanidade que esse cara tem, mesmo diante da situação que ele vive, né, bicho? Mas, por outro lado, eu acho que não só o peso do elenco e esse aspecto foram suficientes, assim, pra tornar o filme uma biografia inesquecível, sabe? Eu acredito que o Hawking merecia um filme ainda mais ambicioso que isso, que mostrasse, como eu falei, também os feitos e o homem, a importância do Hawking pra ciência. Eu acho um bom filme, mas eu daria uma nota 6 aí pra ele.
Jesus amado, que é... Ó, lembra do Birdman, gente.
Sábita. Tira o ódio do coração, cara.
Absurdo.
Erinaldo, tira o ódio do coração.
Erinaldo, purifica as pessoas, por favor.
Vou purificar. Eu realmente concordo que o filme foi um filme muito pouco ambicioso. O filme, ele usou uma... A gente critica, às vezes, o filme de ação, que repete uma fórmula, uhum, sem criatividade. Eu acho que o filme fez isso aí. A forma da história ser contada de forma linear, previsível, meio sem criatividade... Realmente, eu acho que são pontos contra o filme, mas aquilo que o Juras falou, isso não é só um filme como outro qualquer, né? O meu pai, os últimos 6 anos dele de vida, ele passou numa cadeira de rodas. E só quem tem isso na família, só quem vive isso daí, sabe a dificuldade que é você viver com limitações. E você vê um cara com limitações extremas, que nem falar podia falar, e conseguir... vencer e ter o reconhecimento que o Stephen Hawking teve e tem é algo extraordinário e serve de exemplo e motivação para qualquer pessoa. Então, mesmo com esses problemas que o filme carrega, né, de narrativa, por ele ter conseguido trazer essa essência e por ele ter conseguido esse retrato tão bem do Stephen Hawking, e pela Felicity Jones também, né, e merece um ponto extra, eu, pra aumentar a média do 6 do Wilker, eu dou um 9. 10 não, mas um 9...
Garoto, meu filho, excelente.
Pô, aí, Júlio, mas isso aí é meio injusto, porque eu tô sendo encarado como um crítico triste, um crítico que vive, né?
Só fala mal do filme, cara.
Um cara depressivo. Não, gente, calma aí, gente. Mas eu adoro vários filmes, né?
Tabata.
Eu adoro vários filmes, os 5, apenas 5 na vida.
Isso é um absurdo, isso é um absurdo.
Can you stop humming that song? What is wrong with you?
What's wrong with you? I'm happy. Happy people sing.
Why are you happy? We have nothing, Mom.
Nothing.
No?
We're rich in love.
Oh my God, please. Don't even start with that. We're both waitressing full time.
Oh, we're students.
And we're gonna have loans for the rest of our lives. This house is falling apart. You're all by yourself because you married some abusive, alcoholic asshole. And then I come home and you're singing? What part of it do you not get?
There's nothing I don't get, believe me. But then what? Cheryl, if there's one thing I can teach you, it's how to find your best self. And when you do, how to hold on to it for dear life.
And this is your best self.
I'm trying. Do I regret marrying an abusive alcoholic asshole? No. Not for one second, because I got you and your brother. See how it works? It isn't easy.
Yes, I would. If I could, I surely would.
E finalizando finalizando esse three-pack, são três biografias, na verdade, né? O primeiro, Foxcatcher, a história lá do John DuPont e dos irmãos Schultz, do Stephen Hawking, a teoria de tudo, e agora Livre, a história da Cheryl.
Reese Witherspoon é o filme.
Vai falar que é só ela o filme, óbvio, né?
Não, eu falo assim, por segurar. E a outra, primeiro, ela não é nenhuma novata, né? É bom lembrar que ela já ganhou o Oscar aí por Johnny. E o grande problema dela foi começar a fazer aquelas comédias, né? Aqueles filmes bestas.
Guerra,
Águas para Elefantes, e aí por aí vai. Mas você pode reparar que dos tempos pra cá, ela se tocou um pouco, né? E resolveu focar mais na carreira, tanto que fez Amor Bandido, né? Sem Evidências. Vai fazer um filme agora com o Paul Thomas Anderson aí. Vai fazer não, né? Já tá pronto. O filme vai estrear agora em março no Brasil. E eu acho que em Livre ela veio com tudo, gente. Eu acho que, como o Judas falou, pá, lógico, né? É só ela o filme. Mas assim, essa mulher segura realmente esse filme, cara. Segura, olha, assim, é pouca gente que consegue isso, viu, cara?
Eu sou um pouquinho tendencioso pra falar do filme, porque ele tem no roteiro um dos meus escritores favoritos, que é o Nick Hornby. E os diálogos dele e a forma como ele consegue colocar música nesses diálogos, pra mim, são fabulosos. E aqui ele tá trabalhando basicamente com muito texto, e geralmente em primeira pessoa, que a gente vai descobrindo a história da Cheryl à medida que ela vai contando essa história pra gente.
Ficou bem legal.
Agora, a gente tem um outro coração no filme, que é a Laura Dern.
Laura Dern, excelente.
Putz, cara, realmente.
Certo? A Reese Witherspoon é 90% do filme, mas esses 10% são muito importantes, que é a Laura Dern.
Tu não reparou também que esse filme também é dirigido pelo o Jean-Marc Vallée, né?
Vallée.
Que fez o Clube de Compras Dallas e o Crazy e tal. E é um cara que sabe extrair, assim, ao máximo, bicho, dos atores, né? Ele fez isso com o McConaughey recentemente e o Leto, né? Puta que pariu, né, cara? E aqui, a Reese, eu acho que se entrega por inteiro, né? Acho que ela não tem vergonha de não parecer sexy. Sabe? Mesmo aparecendo nua lá, mas ela mostra aquela coisa de perto, né? E, porra, cara, é uma devoção, assim, muito grande dela,
e
sabe?
E a nudez dela é muito mais emocional até do que física. Eu acho que o ponto mais baixo que a gente vê a personagem da Cheryl, quando ela tá realmente perdida no mundo das drogas, cara, aquilo ali é de uma crueza muito, muito brutal.
Com certeza, com certeza.
E você entende o motivo da jornada dela.
Com certeza. E vale é o que eu ia falar. Vale salientar que essa aventura, né, esse motivo, teve uma fonte, né? Não é o mesmo exemplo, por exemplo, que a galera tá comparando com Na Natureza Selvagem, né?
Não,
e tal.
Não é.
A Cheryl Strayed, que também escreveu o livro, aliás, decidiu fazer essa caminhada, né, sei lá, de 1.800 quilômetros aí e tal, devido perder a mãe, e ela tava fodida, cara, ela se entregou às drogas, à promiscuidade, né, então o que é que ela fez? Cara, eu vou abandonar tudo, eu vou enfiar na natureza, pensar, ficar com os meus próprios sentimentos, sozinha, e ver o que realmente eu quero na vida, sabe? Então é uma decisão muito particular dela, sabe, Thiago?
E olha, eu vou dizer por que eu gostei mais desse filme que A Natureza Selvagem. Porque eu consigo me identificar muito mais com a Cheryl do que com o personagem do Na Natureza Selvagem. Eu consigo entender essa motivação de você se perder na vida e querer encontrar um rumo.
Testando os seus limites também, né? Que é uma coisa que o filme bate muito, né? Porque essa trilha é muito famosa nos Estados Unidos, né? A trilha do Pacífico, como o Wilker falou, são 1.000 e poucos quilômetros, uma trilha que normalmente é feita em 100 dias, quase 3 meses, assim. Então, é uma parada muito desgastante.
Mas coisa dos Estados Unidos, né, Jurutir?
É, nos Estados Unidos. E é conhecido como revigorante. Eu acho que depois desse filme, irmão, quantidade de gente que vai estar fazendo essa trilha.
Tem ponte parada, tem um localzinho pra você abrir, pegar o livro, escrever uma mensagem pros outros viajantes.
Isso.
Os caras estão fazendo a trilha junto com você. Ou você pode parar na cidade descansar, o cara lhe passa, ou você passa o cara. Você vê quem tá acompanhando, quem tá fazendo a trilha junto com você. Você pode mandar
suprimentos, né?
Correspondências pra você receber, trocar de roupa. Corra de Estados Unidos, né? É uma aventura? É uma aventura. Mas é uma aventura com responsabilidade, né?
Uhum.
Com infraestrutura, de forma que você possa aproveitar o máximo possível.
É, ele mostra que os perigos ali dessa trilha são alguns, né? Ou a própria alimentação, né? Que é você se virando, né, para fazer as coisas. E a alimentação acaba uma hora, né? A própria água, a hidratação, né? Que tu todo mundo que faz caminhada, essas coisas, sabe o quanto é importante a água, né?
É bom lembrar que, na verdade, poucas mulheres tinham feito aquilo ali, hein, cara?
Até porque toda vez que aparece um homem lá, ela tem um perigo de estupro. Porque ela tá no meio do nada.
Sozinha, né?
Sozinha. E ela é relativamente ela tem uma constituição relativamente frágil.
O risco é muito grande, né, de ter uma mulher, tanto que o pessoal fica surpreso, né, você, uma mulher fazendo essa trilha, né, então é sempre um motivo de surpresa, e é um motivo de provação pra ela, né, pra Cheryl, porque ela não sabia nada, cara, andou 1 quilômetro e ela já tava, vou desistir, não aguento mais, é muito calor, vou desistir, e você, quando acompanha o filme todo, você vê a quantidade de coisas que ela passou. Você fica surpreso como é que ela não desistiu lá no começo, né, cara? Aí você vai acompanhando, o filme é todo fragmentado, né? A gente acompanha a história dela começando a fazer essa trilha e nos momentos que ela tá andando pensativo, a gente vê flashbacks da história dela, da história com a mãe dela, né? A Laura Dern, espetacular.
Mas nunca fica confuso, Júlio.
Não fica confuso,
Pois é, a montagem é muito boa desse filme, cara.
A montagem é excepcional, né? Porque é um filme que é completamente fora de ordem, né? E ao mesmo tempo você consegue entender tudo no momento temporal que tá acontecendo.
A gente pode até dizer que o filme é montado em forma cronológica, mas só colocando que os flashbacks acontecem durante a caminhada. Então aquilo ali são basicamente, não devaneios, mas sim memórias da própria Cheryl, que são despertadas através de experiências que ela enfrenta durante a caminhada.
Ô Thiago, eu acho que também a gente vale citar aqui, né? Que mesmo o filme, de certa maneira, tendo um probleminha de ritmo, principalmente lá no segundo ato, né? Eu acho que possui uma barriguinha ali. Mas eu acho que é válido ressaltar os planos, cara, do diretor, né?
Muito bom.
Muito, muito ajudado pela fotografia do Yves Bellager, né? Que fez o meu querido Lawrence Anyways.
Oregon é a Nova Zelândia dos Estados Unidos, né? Sensacional. Me lembrei demais do Senhor dos Anéis. Sensacional.
Pois é, cara. E apesar, tipo assim, de ser um cenário natural, eu acho que os planos, cara, são cheios de metáforas, tá ligado? Significado. Por exemplo, o trabalho de mise-en-scène mesmo. A bolsa dela, que ela sai com aquela bolsa enorme,
ela não consegue,
é uma
nem
rima.
Nem
cara, é uma rima, na verdade, com a personalidade dela, com a vida dela. Ela tá com um peso gigante nas costas. E
naquele momento que ela encontra o guia lá no meio, ele diz: olha, você não precisa disso.
Mas olha, é justamente aí, Thiago. Aí
eu que encontrei esse guia. Espetacular metáfora. Eu percebi durante o filme o esquema da bolsa pesada, mas não tinha compreendido dessa forma. E é exatamente
isso. E juras, quando ela vai andando, você pode ver que a bagagem dela vai diminuindo. Ou seja, o peso dela nas costas vai diminuindo. Isso é do caralho, cara.
É do caralho mesmo. Puta que pariu. Você vê um filme desse, cara, você passa a valorizar pequenas coisas, né? Como ela valoriza, né, cara? Ela passa tanto tempo sozinha, no meio do nada, que aparece uma raposa, ela fica desesperada porque ela quer que a raposa fique presente, não fuja, né, cara? Ou ela encontra uma criança, aí a criança canta uma música e ela fica totalmente emocionada e fica aos prantos. Porque quando você... Só quando você tá no momento de provação mesmo, que você passa a dar valor a pequenas coisas, né, cara? Como a gente falou lá do A Teoria de Tudo do Stephen Hawking, você vê, olha o que é que esse cara, a doença que esse cara tem e o que é que ele fez pra superar e continuar trabalhando, continuar inventando-se e colocando o brilhantismo dele pra funcionar. E a gente com tudo, cara, a gente com o lado motor todo funcional e a gente fica se apegando a coisinhas, né, cara? Esses filmes são muito poderosos nesse sentido, cara. Essas biografias, pra mostrar que é problema, todo mundo tem, cara. Todo mundo tem e cada um escolhe a forma de superar. Da Cheryl aqui é um espetacular. Por isso que eu sempre digo, e eu venho praticando nesses últimos 2-3 anos aí, que viajar é uma das coisas mais espetaculares que você não deve deixar de fazer, cara. Muita gente fala assim, não, vou tirar minhas férias, vou ficar em casa dormindo, jogando videogame, assistindo filme. Não, cara, vai viajar, vai ver coisa, vai abrir a cabeça, sabe? Isso ajuda muito, cara, isso te renova. Apesar de que a gente faz umas viagens dessas e pensa que vai relaxar e a gente fica mais cansado do que descansado.
Mas às vezes até esse cansaço
é férias depois das férias, né?
Exatamente. Mas assim, umas viagens dessas, cara, são revigorantes, cara. Essa viagem é essa aprovação que a Cheryl fez, né, de desistir. O martelinho da desistência tava toda hora na cabeça dela. Pem, 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 desiste, 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 você é fraca, você é fraca, você é fraca. E ela superando e a gente vendo a dificuldade dela. A Reese Witherspoon tá espetacular.
Até porque espetacular. O diretor, ele tratou o filme quase como um documentário. A Reese Witherspoon era proibida de até lavar o cabelo durante a filmagem.
Exatamente, cara. Muito, assim, achei espetacular o a dedicação física dela e a renovação que ela precisava,
e,
sabe?
E mais, hein? Eu acho que ele é um filme simples, pô. Ele não tem grandes pretensões. Ele é um filme simples que ele conquista você pela delicadeza, cara. Pela sutileza, né? Que transmite tudo aquilo, sabe, Juras? Não é aquela coisa de vitória, cheguei e tal. Não é aquilo ali, sabe? É algo mais crível, mais cru, entendeu?
E a própria sinopse do filme, porque não é spoiler nenhum que a mãe dela morreu, porque tem no trailer, tem na sinopse, em todo lugar, que é um dos motivos dela fazer essa caminhada, é a morte da mãe e o divórcio dela, né? E a fase de bizarrices que tá acontecendo na vida dela, né? Com drogas e etc. Mas você vê os flashbacks com a mãe dela e eles estavam passando por vários problemas financeiros e a Laura Dern sempre demonstrando felicidade, a Bob, né? Sempre demonstrando felicidade e ela... assim, mas tá feliz por quê? A gente tá passando por um monte de problemas aqui. Porra, a gente tá viva, cara. A gente tá estudando juntas. Tu quer motivo melhor do que isso, cara? Assim, aí você passa a pensar nas pequenas coisas, né, cara? Que às vezes a gente coloca como primordial da vida os grandes problemas. Então eles tomam conta de ti. E tu passa a não reparar nas pequenas coisas, que era uma coisa que a Cheryl, por exemplo, não reparava, né? De ter a mãe dela ao lado dela. Só quando ela perdeu, ela percebeu o quanto a mãe era importante, né?
Até mesmo o relacionamento dela com o irmão.
Isso.
Que a gente vê pouco e a gente nota no começo do filme, por uma conversa telefônica, que realmente não se endireitou depois da morte da mãe.
Né?
E é até aquele tipo de arco que deixa em aberto o que aconteceu. O relacionamento dela com o ex-marido, que
o
é o Tom Sadowski
do
Newsroom.
Do Newsroom, exatamente.
Como é o nome daquele cara, Thiago? Desculpa, do ator lá?
O Thomas Sadowski.
Assim como na Natureza Selvagem, que tem uma trilha sonora espetacular, esse livro também tem uma trilha sonora foda. Eu acho até que eles não colocaram o nome Selvagem, porque a tradução literal seria essa, né? Do Wild, e colocaram Livre. Mas esse título faz muito sentido com o filme, né?
É uma das poucas vezes que a tradução brasileira do título funcionou melhor do que a americana.
Não sendo literal, né?
E... não sendo literal, traduziu melhor o que o filme quer dizer com Wild, com Livre, né? Deixar a vida ser vivida. Achei perfeito.
Notas para Livre com a Reese Witherspoon. Tiago Siqueira primeiro.
Nota 8. Sorry da Reese Witherspoon. Direção ótima, roteiro...
Tu não gosta do Natureza Selvagem?
Eu gosto, mas eu gostei muito mais desse.
Mas que nota tu daria pro Natureza Selvagem?
Natureza Selvagem eu dou 7 justamente por falta de...
sério?
Sério, porque eu não consigo me identificar muito com o personagem central.
Porra,
com a Cheryl eu me identifiquei muito.
A mensagem final do Na Natureza Selvagem é um troço muito bacana, né, cara? Que a felicidade só é completa quando compartilhada. Aquilo ali é muito bacana, assim.
Jack do Lost.
A questão do Na Natureza Selvagem é que eu não consegui me identificar com o personagem central. Já com a Cheryl eu consegui me identificar muito melhor. Muito mais. O fato da ter passado por tanta merda na vida e mesmo assim ter conseguido coragem pra tentar se resgatar a si mesma. Cara, isso foi muito poderoso pra mim. O filme é simples, bem mais simples que o Na Natureza Selvagem. Tem uma produção que você pode considerar menor, ele é menos rebuscado, mas ele tem uma força sentimental, uma força emocional muito forte. E é isso que falou comigo. Nota 8.
Muito bem, muito bem. Arinaldo?
Eu gostei muito do filme. Achei um filme legal, um filme que inspira quem tem vontade de participar de uma jornada como essa. Eu morei 3 meses da minha vida em Santiago de Compostela, na Espanha, onde eu cursei o doutorado, e eu nunca fiz o trajeto, o caminho de Santiago de Compostela, até porque eu tenho um problema no coração, nunca quis forçar. Mas eu via muitos viajantes que e o que sempre me chamava a atenção, que eu ficava às vezes na praça lá da catedral, é a sensação de felicidade de quando o sujeito avistava assim, a catedral, sabe?
Pô,
algo que sempre emocionou. E uma jornada como essa daí, o filme conseguiu traduzir bem, não é uma jornada, não é um caminho que você passa. e sim é uma transformação pessoal. São momentos que você tem para ficar sozinho com você mesmo, você e a sua vida, e você refletir sobre ela. E aquilo que ela fala no final do filme, né? Não foi tão libertador deixar ela existir, deixar a vida existir, porque o que estava acontecendo com ela é que ela estava absolutamente sem vida, ela estava desperdiçando a vida dela.
Yes.
No momento que ela foi para esse caminho, ela passou a deixar a vida florescer e ela foi se transformando ao longo dele. Foi um filme que realmente eu achei muito, muito legal. A nota, eu acho que tem que ser 8 de 10, até por alguns defeitos, por algumas limitações que o próprio filme trouxe, mas eu acho que foi a proposta dele. Mas eu vou ser legal, vou dar um
8,5.
E se você tá com alguma vontade de participar de uma aventura como essa, assista o filme que você já sai direto para comprar a mochila e o guia e correndo atrás.
Ela pelo menos foi inteligente, que ela tava cheia de manual, né? Pelo menos ajudou muito, né?
Quem disse deve ter estudado pelo menos uns 3 meses antes de pensar em realmente fazer.
Exatamente.
Ah, você pode andar pela BR-232, né?
Não, aqui que loucura. Aí você vai ser estuprado mesmo. Wilker.
Então, esse filme, sim, esse realmente me pegou. É um troço que... esse é um troço que realmente eu me identifiquei com a personagem, assim, com as sutilezas do filme. É um filme, de certa maneira, despretensioso, mas também belíssimo, né? Que traz uma personagem que realmente, como o Júlio bem falou, motiva você, né, cara? Ver ver aonde ela tava, cara, e depois conseguir se reerguer dessa maneira, né, e tudo isso ser passado de uma forma orgânica, como foi nesse filme, eu acho muito bacana, muito bacana. Eu daria uma nota 8 aí, com certeza.
Como vou aí? O cara me vem com... Ah, esse filme me pegou e me dá uma nota 8. Yuka, você tá de parabéns, Yuka. Assisti Livre e gostei muito do que vi. Eu gosto desses filmes que inspiram você querer se mexer da cadeira, por isso que eu sou apaixonado por Walter Mitty, por exemplo. Gosto muito da Natureza Selvagem também. O Livre acaba entrando também nessa lista de filmes bacanas pra assistir, que são revigorantes, né? Ele faz o seu espírito querer sair da cadeira aqui, dessa rotina de trabalho e tudo mais, e querer viver um pouco. A trilha sonora desse filme é espetacular, vão lá no Spotify... e pesquisem Wild e tem a trilha sonora lá, é muito legal a trilha do filme, é uma trilha também inspiradora, inclusive se você não sabe, o Rapadura Cast tem o Spotify também, tem uma playlist no Spotify, que você pode pesquisar e tem as músicas que são inseridas durante os podcasts, inclusive dessa edição tem música lá no Spotify, vai lá, no Spotify.
Olha só, rapaz, eu nem sabia disso aí, que do caralho.
É, rapaz, loucura, cara, loucura. Se você não achou lá, tem o link aqui no post da nossa playlist direto.
Jura, já Spotify. tô acessando aqui.
Excelente, minha nota para Livre é 9 de 10, foi muito bacana, recomendo todo mundo pra assistir, que você vai ver uma puta de uma interpretação da Reese Witherspoon, você vê que ela deu um gás, sabe, ela deu uma emagrecida, sabe, é uma fortalecida também, né? E, então, é um filme bem bacana pra você assistir e que vai fazer você pensar em muitas coisas desta vida. Muito bem, recomendamos 3 filmes pra vocês assistirem. O que você assistiu, deixa aqui nos comentários pra gente compartilhar as nossas opiniões aqui, pra gente discutir se aquele filme foi melhor, aquele filme foi pior, aquele filme poderia ser melhor. Que injustiça esse filme não ter ganho um cast próprio, porque a discussão é sempre essa, né? A gente faz o 3-pack e assim, ah, esse filme merecia um cast próprio. Mas infelizmente a gente tá na temporada e estão saindo tantos filmes que é impossível a gente dedicar espaço pra todos os filmes, né? Mas isso aqui tá registrado. Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. Siga a gente lá no Twitter, @rapadura. Siga também, curta a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/cinemacomrapadura. A gente tem Instagram também, que tem algumas novidades, tem spoilers de próximas edições. Fica sabendo o que a gente vai falar no futuro lá no Instagram. instagram.com/rapaduracast. Você encontra tudo lá. Além da nossa lista do Spotify, a gente tá em todo lugar agora, meu amigo. Você encontra o RapaduraCast em todo lugar, sempre com Rapadura. Você encontra lá. E a lista do Spotify é bem bacana pra você ouvir as músicas. E você segue a playlist, porque sempre que for saindo cast novo, vão entrando músicas novas lá. É a sua playlist. Vai sendo atualizada automaticamente.
Ninguém precisa mais reclamar de iTunes, nem Adense, nem nada disso, né? Tá lá no Spotify, pega em qualquer lugar.
Exatamente. É isso, até semana que vem. Tchau.
Tchau.
As the sun comes up, as the moon goes down, these heavy notions
creep around, it makes me think long ago. I was brought into this life, a little lamb, courageous, stumbling, fearless was my middle name, but somewhere there I lost my way. Everyone walks the same, expecting me to step the narrow path they've laid. They claim to walk unafraid. I'll be clumsy instead. Hold me, love me, or leave me high. Say, keep within the boundaries. If you
me.